Vamos agora treinar os 4 minutos de 95 palavras por minuto. Laços fraternos. Embora tenha se encontrado várias vezes com o presidente argentino Carlos Menem em cidades da fronteira e em reuniões multilaterais, Fernando Henrique Cardoso inicia hoje sua primeira visita de Estado ao principal parceiro do Brasil na América Latina. Como diz o embaixador brasileiro em Buenos Aires, Marcos Azambuja, vivem Brasil e Argentina o melhor momento de uma longa história. São grandes as expectativas de maior aproximação física pela integração dos sistemas viários, simplificação de complicações burocráticas, integração energética e acordos ambientais pela adoção de normas comuns para as hidrovias, florestas, parques nacionais e ambiente marinho. Convém destacar a importante extensão do comércio bilateral entre as principais economias do Mercosul, que hoje chega a 10 bilhões de dólares. Estão em estudo projetos comuns em agricultura, comércio, mineração e transporte. Na fórmula do presidente brasileiro, a fronteira deixou de ser uma barreira para ser uma simples referência entre os dois países. O Brasil pensa em incluir novamente nos currículos escolares o castelhano e a Argentina o português. Tem enorme significado a crescente cooperação entre as forças armadas dos dois países, tanto por operações conjuntas entre os dois exércitos e as duas marinhas, quanto por um acordo que permitirá a utilização pelos argentinos da base de Alcântara, que reduzirá em muito o custo do lançamento de satélites. É necessário, porém, que todo esse estreitamento político e econômico não seja prejudicado por iniciativas inoportunas, como a proposta extemporânea da Argentina de sediar os Jogos Olímpicos de 2004, como que atropelando antiga postulação brasileira. De países rivais, Brasil e Argentina se tornaram parceiros e hoje são aliados e amigos. Nada deverá atrapalhar essa integração. Adeus às ilusões. As vendas no comércio paulista cresceram 2,6% em março, comparadas com o mês anterior, e a taxa de inflação, medida pela FIPE, quase foi a zero, não contando com o efeito desastrado do aumento dos combustíveis, mas o produto interno bruto brasileiro caiu 1,9% no primeiro trimestre. Com o que ficamos? Com os pessimistas de plantão, que focalizam a queda no PIB ou com um crédito de confiança no Brasil, nos brasileiros e na capacidade do sistema democrático para superar os obstáculos aos ajustes do Plano Real? Infelizmente, inexistem respostas fáceis a essas perguntas, já que é impossível reconhecer os imensos problemas sociais gerados pela queda no PIB